derrota, para a sua não escolha, para a sua não classificação. São 38 rodadas. Então, a justiça está nos pontos corridos. Sim, a maior emoção talvez esteja no mata-mata. E ontem foi um domingo histórico para esta emoção, para esta escolha, para esse mata-mata. E muito do que aconteceu nas duas partidas decisivas de ontem, muito do que aconteceu passa pela escolha, passa pelo treinador, passa por esse gestor que cada vez tem mais importância, cada vez é mais fundamental para que uma determinada equipe possa chegar ou não ao seu melhor objetivo. E ontem foi bem interessante poder observar, por exemplo, aquele que para mim segue sendo o melhor treinador em atividade no futebol brasileiro, Leonardo Jardim, esse português que ainda não confirmou a permanência no Cruzeiro para 2026, que tem uma proposta milionária do Cruzeiro para poder renovar por 5 anos e ainda assim está em dúvida do que fazer com a sua carreira profissional. Leonardo Jardim não havia conquistado a primeira vitória disputada dentro da sua casa no Mineirão, onde o time do Cruzeiro foi melhor, mas não teve a eficiência necessária para poder entender aquele Corinthians, que soube como avançar quando tinha que avançar, soube como recuar e principalmente garantir e conservar um resultado conquistado lá no Mineirão. E por isso o Dorival foi brilhante, mas eu tinha a convicção de que pela qualidade do Leonardo Jardim e acima de tudo pela qualidade de 4 ou 5 grandes jogadores que o Cruzeiro tem dentro do seu elenco, que a segunda partida seria de uma vitória cruzeirense e seria de uma vitória apertada, porque o Dorival tinha também entendimento daquilo que ele precisaria fazer. Claro que depois do ótimo primeiro jogo, a tendência natural seria manter os 11 que garantiram aquela vitória do Corinthians. E foi isso que o Dorival fez. A diferença é, o técnico Leonardo Jardim enxerga muito e sabe muito de bola. E aí o que, que ele fez? Ele soube como abrir mais os seus alas, fazer com que não só de um lado o William, mas do outro o Kaique ficassem bem abertos, não afunilando, não usando mais a parte central do gramado que era utilizada e teria que ser utilizada pelos seus atacantes. E aí o Matheus Pereira, que é o grande cérebro desse time, disparado o melhor jogador do Cruzeiro e para mim o segundo melhor jogador em atividade no futebol brasileiro, só atrás do Arrascaeta, ele iria municiar todos esses jogadores e municiando esses jogadores o Cruzeiro chegaria ao seu objetivo ou aos seus objetivos, já que o time precisava fazer 2 gols. E foi isso que aconteceu. O time fez os 2 gols. Claro que sofreu 1 gol, isso pode acontecer. Faz parte do futebol, faz parte da qualidade do Dorival, que mexeu no time no segundo tempo. Botou o Ranieri em cima do Matheus Pereira, marcando homem a homem o Matheus Pereira. E isso tirou muito da qualidade do time do Cruzeiro. Bom, até aí tá tudo certo, vamos para as penalidades. Faltando 1 minuto, o Leonardo Jardim cometeu um erro crasso. Erro capital. Não é porque ele colocou o Gabigol, é porque ele tirou o Caio Jorge, que é um dos melhores batedores de pênalti do Brasil. Eu não faria isso nunca, e falei na hora, nunca. Eu não tiro o meu melhor batedor faltando 1 minuto, sabendo que a decisão vai para os pênaltis, nem por decreto. E ele cometeu um erro crasso. E aí ele coloca um jogador que passou o ano sempre sem se firmar, sempre sem confiança, sempre sem conseguir dar sequer um mínimo de respaldo a quem paga 2 milhões de reais a ele todos os meses. Esse jogador é o Gabigol. E não adianta você querer ser um jogador que tenha o tamanho que o Gabigol já teve e querer assumir essa responsabilidade se eu não tenho confiança naquela qualidade que você já teve e agora parece não ter mais. E nem você, e você também, jogador, no caso Gabigol, não se sente suficientemente confiável e confortável para uma situação tão complicada e tão pressionada. Então, eu, particularmente, não colocaria o Gabigol e, mais importante que isso, jamais teria substituído o Caio Jorge. Então, a decisão de penalidades foi uma complicação muito grande para o time do Cruzeiro, por erro do melhor treinador em atividade no futebol brasileiro. Sim, Leonardo Jardim errou. fez a escolha errada e isso custou muito caro ao time do Cruzeiro. Dorival Júnior, na contramão dessa história, fez tudo certo. Veio com a equipe que havia dado resultado no primeiro jogo, soube como modificá-la no intervalo, o Corinthians melhorou a ponto de fazer o seu gol e ele fez as melhores escolhas nas penalidades máximas. E poderia ir para elas porque o Hugo Souza é um goleiro melhor do que o Cássio. E aí, na outra semifinal, o Zubeldía, ele tinha que ter tido mais qualidade para poder ganhar por mais gols. O time do Fluminense é melhor, o time do Vasco, quando toma o primeiro gol, normalmente se abala, e aí você tem que ter capacidade de explorar esse abalo e explorar um time que joga sempre da mesma maneira e que se expõe tanto, que é uma das piores defesas do futebol brasileiro. Não teve essa capacidade. Fernando Diniz teve a capacidade de poder observar o que é que ele precisava fazer, foi menos enfático em relação às críticas aos seus jogadores, algo que passa muito do ponto, que beira assim a loucura à beira do gramado, e é estranha a participação do Diniz em muitos dos jogos das equipes que ele comanda, exatamente pelo fato dele passar do ponto no seu destempero em relação a alguns jogadores da sua equipe. Mas ontem quis o destino que o Zubeldía não soubesse aproveitar a virtude de ser um treinador melhor, a virtude de ter um time melhor e poder ampliar esse marcador para não correr riscos de levar a decisão para as penalidades máximas. E aí, no caso das penalidades, entre Fluminense e Vasco, elas foram muito parecidas e, dentro desta lógica, o que aconteceu, venceu o time do Vasco e, quando vence sem a ajuda da arbitragem, é uma vitória mais do que merecida. Então, parabéns aí ao time do Vasco que alavancou essa conquista e, claro, Zubeldía e Leonardo Jardim vão ter que entender e vão ter muitas perdas de sono exatamente pelos erros que cometeram nas partidas de ontem. E erros crassos são pecados capitais. Ótimo que você esteja por aqui, né? E é por aqui, na sua Rádio Bandeirantes, que a partir de agora vamos, às 12 horas e 10 minutos, girar os nossos repórteres para que você continue a ter a melhor informação esportiva.
Aconteceu no seu time? Você ouve aqui.
Bora começar então. Ah, o Cruzeiro oficializou que Leonardo Jardim não fica. Me informa aqui o meu produtor executivo, Guilherme Agrela. Pois é, eu tinha até ontem a ideia de que ele não ficaria. Tinha uma fonte muito importante dentro do Cruzeiro dizendo que já não tinha mais o que fazer para que o Jardim pudesse assinar a sua permanência, ou seja, ele tem contrato até 26, mas queriam ampliar esse contrato para 26, 27, 28, 29 e 30, ou seja, seria um contrato de 5 anos, mas estava bem difícil, apesar do Jardim ter dentro deste novo contrato um salário de 2 milhões e meio de reais todos os meses, a sua comissão técnica passa a ser a segunda comissão técnica mais cara do Brasil, e mesmo assim ele não aceitou. Portanto, o nosso glorioso Leonardo Jardim não fica no Cruzeiro. E não ficando no Cruzeiro, eu garanto, ele não ficará em lugar nenhum do Brasil. O seu destino, muito provavelmente, ou será uma volta ao futebol árabe ou para o futebol europeu. Lá vem o Corinthians, informações de Luiz Fabiani, boa tarde.
Oi, Elia, um abraço para você e para todo mundo que acompanha a nossa área na Rádio Bandeirantes. Uma tarde de segunda-feira de muita tranquilidade em comemoração aos torcedores do Corinthians, que vem o seu time retornar a uma final de Copa do Brasil após 3 anos, chance de conquistar o 4º título na competição nacional contra o Vasco. Jogo de ida na Neoquímica Arena nessa quarta-feira, retorno no Maracanã no domingo às 18h30. O goleiro Hugo Souza deixou a Neoquímica Arena como grande nome da classificação. 2 cobranças defendidas, chegando a 10 pelo clube que ele defende há 1 ano e meio. O Hugo é o 3º maior goleiro da história do Corinthians no quesito pegar pênaltis. Inclusive, já ultrapassou ninguém mais, ninguém menos do que Dida, arqueiro do Corinthians no começo deste século, já campeão do mundo pela seleção brasileira, campeão de Champions League pelo Milan, conhecido pela capacidade de pegar pênaltis, fica para trás de Hugo Souza em números com a camisa do Corinthians. E além disso, o clube garante uma quantia significativa com a classificação à final, pelo menos R$ 33,75 mil, valor destinado ao vice-campeão da Copa do Brasil. Na hipótese de título, serão R$ 77,175 mil aos cofres do Alvinegro. Portanto, motivos de sobra para comemorar e motivos de sobra para trabalhar, porque há pouco tempo entre os jogos, o Corinthians utilizará a terça-feira como único dia de treinamento tático visando o jogo de ida contra o Vasco e terá quinta, sexta e sábado para definir quem irá a campo no Maracanã. Corinthians busca o tetra, Elia.
Corinthians. É verdade, e Dorival Júnior conhece muito bem esse caminho. A partir de agora, ele, Hugo Souza, determinante na histórica classificação do Corinthians, fala pra você.
Corinthians. É um cara que eu nem quis ver o vídeo dele, né? Quando a gente foi estudar os pênaltis ali, eu falei, cara, Gabriel, nem vou ver. Porque acho que eu treinei com ele 5 anos e acho que ninguém melhor do que eu conhece ele. E eu vou ver o que vai acontecer no momento e vou no meu filho. Graças a Deus deu certo. Um grande jogador, é um amigo que eu tenho no futebol. Espero que deseje o melhor para a carreira dele sempre. É um cara que sempre foi iluminado durante a carreira dele. E graças a Deus eu tenho alguns títulos na minha carreira também que ele me ajudou a conquistar. Então eu tenho que parabenizar a carreira que ele tem. Mas hoje Deus me escolheu para sair daqui honrado e sair daqui feliz. E, bom, mais uma vez, foi um cara que eu preferi não estudar e no meu sentimento ali, no meu feeling, graças a Deus deu certo. E vamos para a final buscar esse sonho, buscar esse título, porque, como eu falei outras vezes, a gente tem a oportunidade de fazer de um ano que foi bem conturbado para a gente terminar a história, que é isso que a gente vai buscar até o final.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
ZYH 590, Rádio Assunção, AM 620 kHz.
O programa a seguir é uma produção independente. Conteúdo e informações sob total responsabilidade de seus idealizadores. Começa agora na Rádio Assunção, AM 620, o programa Fernando Maia. Louro Maia.
Ah, falando com ele, olá amigos, boa tarde em Fortaleza, 12 horas 15 minutos, está entrando no A Partir de Agora, mais uma edição do programa Fernando Maia, uma revista eletrônica que leva até você as principais notícias do Ceará, do Brasil e do mundo, com a participação especial de personalidade do cenário sociopolítico e econômico, para debater tema de interesse da comunidade, com a apresentação de Fernando Maia, Louro Maia e Zé Maria Filomeno. Na técnica está ele, Alex Oliveira.
Manchetes do programa de hoje.
Manchetes do programa de hoje. Ministro Camilo Santana garante que Almano concorrerá à reeleição em 2026. Governador Elmano Freitas anuncia pré-contrato com duas novas empresas para atuar no polo automotivo do Ceará. Camilo Santana diz que PT pode abrir mão de candidaturas ao Senado para manter base aliada. Deputada Carla Zambelli renuncia o mandato de deputada federal. Essas e outras informações se confere a partir de agora no programa do Fernando Maia de hoje, segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, que tem o patrocínio de BSPA. BSPA Incorporações, a grife da solidez.
Rádio Assunção, AM 620, Fortaleza.
Toda casa tem uma história. Cada história, seus ciclos. Desde sua fundação, a Alesse planta suas raízes na democracia. legislando conquistas para o nosso hoje e um legado para o nosso amanhã. Nasce um novo ciclo na Casa do Povo. Alesse 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
3244-9449.
Apresentamos a SP Super, a nova gasolina aditivada da SP Combustíveis. Ela possui componentes que limpam o sistema de alimentação do automóvel, impedindo o acúmulo de resíduos, o desgaste de peças essenciais e a perda de desempenho. Além disso, melhora a combustão no motor, reduzindo a emissão de gases e ajudando a preservar o meio ambiente. SP Super, a gasolina que faltava para te levar do comum ao super especial.
A FIEC está preparada para o futuro e isso passa pela rede de educação SESI Senai, pelos serviços em saúde e segurança do trabalho, pelo Hub de Inovação e Tecnologia, pelo Instituto Evaldo Lodi, pelo Observatório da Indústria, por nosso núcleo ESG e nossa defesa do hidrogênio verde. Com o Centro Internacional de Negócios, olhamos para o mundo. No Museu da Indústria, olhamos para todos os tempos. Fazemos hoje o que é necessário para um amanhã melhor. FIEC, pelo futuro da indústria.
A melhor hora de comprar seu imóvel é agora. Chegou o financiamento próprio BSPAR. Financie seu imóvel direto com a gente, com entrada a partir de 10%. É isso mesmo, entrada a partir de 10%. E mais, financiamento em até 100 meses. Consulte regulamento. Venha conhecer o Banco de Imóveis e aproveite. Estamos esperando por você na nova loja BSPAR, no Iguatemi Expansão Piso L2. BSPAR Incorporações, a grife da solidez.
Na Assembleia Legislativa do Ceará, Alesse, você vê o respeito ao ser humano e ao meio ambiente. A Alesse aderiu ao Pacto Global da ONU, criando uma cultura de empatia com as pessoas e o planeta. É um novo tempo que se reflete em ações que apoiam o empreendedorismo, a sustentabilidade, defendem direitos e protegem recursos naturais, sendo uma casa de iguais. Alesse, 190 anos, uma história de compromisso com o Ceará.
Assunção! Louro Maia!
Meio-dia, mais 20 minutos, nós estamos aí na linha com Carlos Melo. Carlos Melo quer desejar dar uma notícia. Carlos Melo, boa tarde, Carlos Melo.
Louro Maia, boa tarde. Nós amanhecemos chorando em Maracanaú. Tivemos a morte do nosso grande amigo e advogado, Dr. Paulo Roberto.
Sim.
Que infelizmente veio nos deixar nessa manhã. Paulo Roberto foi vereador do município, né? E subprocurador do município, um grande político, um grande homem, um grande amigo, que defendeu muito a nossa cidade, né? Amava muito a nossa terra. E eu quero me associar a todos que estão em luto e em peso, em lágrimas, né? Pela morte do grande maracanauense, porque já morava lá há mais de 50 anos e construiu sua família toda em Maracanaú, todo o seu patrimônio, reconstruiu Maracanaú, e o Paulo Roberto veio nos deixar. Grande torcedor do Fortaleza Esporte Clube, conselheiro do clube, amava o Fortaleza como sua família.
Eu cheguei a conhecer o Paulo Roberto. Se eu não me engano, eu tive o prazer de almoçar com ele uma vez lá na Simone, no Maracanaú. Não sei se foi você que levou ele, mas eu me encontrei com ele lá uma época. Eu tive o prazer de conhecer ele pessoalmente. Acho que me encontrei com ele lá na Simone, no Maracanaú.
Isso, ele andava muito na Simone, tinha muitos amigos. Eu acredito que o Paulo deverá receber muitas visitas em seu velório, que deverá acontecer na Câmara de Maracanaú. Eu acho que Maracanaú hoje está menor. Maracanaú hoje está menor pela perca desse grande maracanauense, esse grande pai, grande advogado que nos deixou precocemente. Paulo Roberto Hélio, com 65 anos, nos deixou precocemente, pelo menos a mim, que gostava muito dele, ele almoçava comigo sempre. Antes de eu viajar para cá, eu estive com ele. Eu sabia que ele não estava bem, mas ele, muito lutador, continuava trabalhando, né, no, na prefeitura. E assim, Louro Maia, eu amanheci hoje em lágrimas. Quando ouvi a notícia, eu amanheci em lágrimas e quero mandar meus sinceros pêsames a toda a família Oliveira e aos amigos de Paulo Roberto e Maracanaú.
Ok, Ian Carlos Melo, obrigado a você pela sua participação. Fernando Maia, boa tarde.
Eu também me associo a essa manifestação de pesar do amigo Carlos Melo, conheci o doutor Paulo Roberto, e quero dizer a você, o Carlos Melo, que estive em Maracanaú na sexta-feira da semana passada.
Sábado.
Sábado, né? No sábado passado, tivemos lá eu e Louro Maia, fomos para a inauguração da casa do Luiz Gonzaga no centenário de nascimento deste grande sanfoneiro do Nordeste brasileiro, esse grande nordestino, que foi inaugurado como centro de cultura em Maracanaú, na antiga residência de Rodolfo Teófilo, que é uma coisa maravilhosa, uma obra sensacional do prefeito de Maracanaú, Roberto Pessoa. Aliás, eu tive a oportunidade de conhecer mais dados sobre o trabalho que está sendo realizado pelo prefeito de Maracanaú e, oportunamente, o parabenizei pelas conquistas do povo e do município em sua gestão à frente daquele município. Maracanaú é uma cidade hoje que é o terceiro PIB do estado do Ceará, hein? Pense nisso. E isso tem que ter gestão. Não sai de graça. O prefeito tem muito a ver com isso. Eu conheci as obras da Universidade Popular, a Universidade Operária, o reitor da Universidade Operária estava lá. Foi uma festa muito bonita, que foi organizada, inclusive, pelo professor Bezerrinha, professor Francisco Bezerra, que deu a sua colaboração. Ele gosta muito dessas coisas, de Gonzaga, ele gosta de literatura de cordel. Me apresentou ao Tião Alegria, que é um parceiro, inclusive, também do cordel cearense, é um grande cordelista. Esteve lá ele e a mulher dele, estiveram os dois. A conheci também ele e a senhora dele. Uma festa, o tipo da festa que eu gosto. Primeiro homenageava o cantor, que eu acho a maior expressão do Nordeste brasileiro e uma das maiores expressões artísticas do Brasil, o Luiz Gonzaga. E em segundo lugar, porque trazia também, no bojo dessas realizações organizadas pelo professor Francisco Bezerra, trazia também um encanto do cordel, que eu gosto muito. E tivemos lá o Zezé Bandeira, tantos outros cordelistas que cantaram, tinham alegria, que foi uma coisa que me preencheu a lacuna das tristezas da semana, dos embates que eu tive essa semana e que me realizou, me confortou sobremaneira. Eu quero agradecer ao professor Francisco Bezerra e parabenizá-lo ao mesmo tempo por essa grande festa que ele preparou lá em Maracanã, a convite do prefeito Roberto Pessoa, para homenagear a figura de Luiz Gonzaga no seu centenário, que foi comemorado também na casa de Rodolfo Teófilo, esse grande cearense baiano. Era baiano, filho de cearense, mas que teve toda uma vida dedicada ao município de Maracanaú. As pessoas que não sabem, não dão importância a Rodolfo Teófilo, ele foi para a Bahia, nasceu lá e veio embora para cá. Era filho de um médico cearense e voltou para o Ceará. Era farmacêutico, foi o descobridor da vacina para varíola. Salvou muitos brasileiros, o Rodolfo Teófilo. Ele foi o descobridor da vacina para a varíola. E tem lá em Maracanaú esse seu recanto de cultura que foi fundado pelo prefeito Roberto Pessoa. Parabéns a ele também.
Ok, meio-dia, mais 27 minutos na Grande Fortaleza. Fernando Maia, Carla Zambelli renuncia ao mandato de deputada federal. Fernando Maia.
Olha, a última tentativa da Carla Zambelli é para ver se ela escapava, não é, dessas punições que estão já foram prolatadas contra ela, sentença e outras coisas mais. Mas não vai dar, porque foi um fato a posteriori as condenações, e a justiça não pode voltar atrás, nem anular decisões já tomadas, porque ela renunciou ao mandato e deixou de ser deputada. Então ela fez uma tentativa de tirar o objeto da função que ela exercia de deputada, né, para ver se, em assim fazendo, seria beneficiada por favores da lei. E não tem, porque a lei não retroage, a lei não pode... Então, ela deixou de ser deputada. Quando ela foi condenada, ela era deputada. Não tem nada a ver. O fato dela ter tirado a licença depois foi uma tentativa de última hora, um jus esperneandi, que não há ampara legalmente. Infelizmente, agora, eu vi nesse final de semana as manifestações em todo o Brasil contra esta anistia imoral e contra a candidatura do filho do Bolsonaro.
Flávio Bolsonaro
na presidência da República, também contra essa medida tomada pelo Congresso Nacional, que foi defendida pelo Toninho da Força.
O Paulinho da Força.
Pois é, o Paulinho da Força. Então, o Paulinho da Força fez uma tentativa de defender, inclusive, essas medidas, né? Mudar, inclusive, tudo aquilo que tinha sido feito como relator. Ele foi o relator?
Da dosimetria.
Da dosimetria.
Ele é o relator da dosimetria. Então,
foi um protesto nacional contra a dosimetria. Eu vi lá em São Paulo, puxa vida, como tinha gente. No Rio de Janeiro também, uma grande manifestação contra a dosimetria, porque era um absurdo, foi um absurdo, uma vergonha nacional. Não, o Congresso Nacional toma uma medida para enfrentar, confrontar o Congresso Nacional e inventa essa dosimetria. O Congresso tem para enfrentar o STF. Aliás, essa briga, os deputados e senadores têm que se conscientizarem do seu papel. Eles fazem as leis. Ao STF compete, inclusive, fiscalizar as leis e ver. Então, antigamente, eu falo antigamente que hoje não tem mais, antigamente a gente usava muito essa expressão, você não pode, inclusive, duvidar de uma sentença ou da lei, você cumpre, né? Cumpre. Não adianta você ficar chorando, inventando e procurando puxadinho e procurando um jeitinho para fugir aos rigores da lei. Agora o Congresso, qualquer lei ele quer mudar, ameaça logo o Supremo Tribunal Federal de caçar, de dar impeachment ao juiz que prolatou essa sentença. Então, poxa, o Congresso e os deputados e senadores imorais, aliás, esses protestos registrados em todo o Brasil afirmaram essa tese que eu sempre defendi aqui, que o Congresso Nacional não tem mais o respeito da sociedade brasileira, está completamente corrompido. É uma vergonha. E nessas manifestações entrou tudo, né? Inclusive esse protesto contra a ação de deputados e senadores que estavam usufruindo, não é, da posição de parlamentar para ganhar dinheiro, para ganhar emendas parlamentares, para tirar, inclusive, uma casquinha, né, e fazer a política de ordem pessoal. Então, é preciso que eles entendam o seu limite. Compete ao STF fiscalizar a lei e compete aos deputados e senadores, ao Congresso Nacional, fazer as leis. Não adianta agora o Supremo Tribunal Federal tomar uma medida, punir um deputado ou senador, e o Congresso Nacional achar que o STF não tem autoridade para fazer isso. E quando tem, para que existe o Supremo Tribunal Federal? São duas funções completamente diferentes e todas duas têm a força e tem o poder.
Ok, meio-dia, mais 32 minutos na Grande Fortaleza. Tem ouvinte aí, Pedro do bairro Damas. Boa tarde, seu Pedro.
Boa tarde.
Boa tarde, seu Pedro.
Eu Olha que eu tô vendo aí, já que vai pra Papuio também, é o ex-presidente da Câmara, viu? Estão descobrindo dele aí, aquela secretária dele aí. Eu acho que ele vai...
O Arthur Lira!
A Papuio, viu?
O Arthur Lira!
Não vai demorar muito, não.
O senhor tá falando do Arthur Lira?
Eu achei muitas coisas vai rolar agora daqui pra frente.
Eu acredito...
O secretário dele aí já mostrou um bocado de joia, um bocado de coisa aí.
Eu acredito que vai sair também. Eu acredito nisso que o senhor tá falando. É possível, pegaram agora a secretária dele pelo pé.
Foi, não é secretária dele, ela é funcionária da Câmara dos Deputados, assessora técnica da Câmara dos Deputados.
E do gabinete dele, era no gabinete dele quando ele era presidente da casa.
Ele negou,
mas era.
Negou sobre isso. É. Aliás, Fernando, mas por falar em Câmara dos Deputados, a situação do presidente da casa, Hugo Mota, se complica cada dia mais.
Olha, esses protestos agora no Brasil pediram, abaixo Hugo Mota, abaixo Hugo Mota. Né? Olha, e esses protestos serviram para defender uma tese que eu sempre tenho dito aqui. Vejam vocês como é importante. Eu sempre disse aqui, é necessário cobrar, a gente estabelecer cobrança. Quando se faz um movimento desse, e eu sugeri em várias oportunidades aqui, quando há reclamações contra um determinado deputado, um determinado vereador, que o povo se reunisse, fosse lá para a porta da casa dele reclamar e pedir providências. No instante dá jeito.
É verdade, verdade. Então, a situação dele está cada dia mais acachapante. Desmoralizado, não tem impulso para resolver nada. O próprio Arthur Lira disse que ele é um presidente frouxo, que não tem moral, que não tem impulso, não sabe resolver nada. Não escuta ninguém, não ouve ninguém. Né? Então ele não tem credibilidade. A credibilidade dele está em baixa. Em baixa. Ele, como presidente da Câmara dos Deputados, ele não tem impulso para resolver nada. Nada. Foi aconselhado agora, por exemplo, para resolver o caso do Alexandre de Ramagem e do Eduardo Bolsonaro, para resolver numa canetada só, como presidente da mesa diretora. Aliás, que no caso da deputada Carla Zambelli, não teria necessidade dele botar matéria em votação no plenário. Ele comprou uma briga desnecessária com o Supremo Tribunal Federal. E deu no que deu. Deu no que deu. A deputada renunciou ao mandato de deputada federal, mas pegou muito mal para ele o resultado da absolvição dela, pegou muito mal para ele. Então ele tá assim, um presidente, eu vou usar agora uma expressão, como um presidente moribundo. Ele tá um presidente moribundo. Tá morrendo, tá se enterrando. Primeiro ano de gestão desastrosa, não fez nada como presidente da Câmara, nada. Não cumpre acordo com ninguém, não honra acordo com ninguém, fez um acordo com a bancada do PL para pautar PEC da anistia, não pautou. Não honrou o compromisso, não tem palavra, está perdendo a credibilidade, está ficando desmoralizado. E o pior, cada dia que se passa, ele fica ainda mais desmoralizado, só com derrota, por cima de derrota. Fernando Maia.
É, Louro, isso acontece. Acontece quando a pessoa não está preparada. Quando a pessoa não está preparada para exercer um cargo, uma função, e que ela vai ser, ela chega a esse cargo por amizade que tinha com o presidente anterior, ele foi o candidato Hugo Lira, né?
Mas o culpado é o Arthur Lira.
E é o que eu estou dizendo, o Arthur Lira que é o culpado, colocou lá.
Porque haveria um acordo para o presidente ser o Elmar Nascimento, e o Arthur Lira não honrou o acordo. Traiu o rapaz, traiu o nome do deputado Elmar Nascimento. Ele tinha feito um acordo com o Elmar Nascimento para apoiá-lo como candidato a presidente. Traiu esse acordo, não honrou o acordo e preferiu apoiar a candidatura do deputado Hugo Mota. Está aí o desastre que é o mandato de Hugo Mota. Está aí o desastre. Primeiro ano de gestão, não fez nada como presidente da Câmara. Nada. O presidente rei moribundo, totalmente desmoralizado. Doutor Zé Maria Filomeno, boa tarde.
Boa tarde, Louro Maia, boa tarde ao Fernando, boa tarde ao Alex. Bom estar aqui de volta, né? Passei 3 dias ausentes fisicamente.
E falando grosso agora, né?
Estava no Rio de Janeiro aí, a compromisso lá com o STJD. Olha, Louro Maia,
sim.
Nós temos a renúncia da Carla Zambelli, nós temos a revogação da Lei Magnitsky para o Alexandre de Moraes, a sua esposa, nós temos as ameaças de guerra na Venezuela pelo Donald Trump. Nós temos as críticas, para mim, procedentes de desvio de conduta, comprometendo, inclusive, a credibilidade dessa operação do Banco Master, em razão das atuações do ministro Toffoli e do ministro Alexandre Moraes. Você quer que eu fale de que começa? Você tem as manifestações ontem no Brasil, populares, contra a lei, contra a lei da dosimetria. Você quer que eu fale de que assunto primeiro?
Eu quero que você fale primeiro. Eu vou lhe perguntar o que é que muda agora nessa decisão do Donald Trump, quando ele revoga a lei Magnitsky que atingiu o ministro Alexandre de Moraes e a mulher dele. O que é que muda a partir de agora? O ministro, a partir de agora, está liberado para entrar nos Estados Unidos? Vai ter o passaporte liberado pelas autoridades americanas, doutor Zé Maria?
Olha, muda bastante, né? Porque ele estava sendo afetado por uma lei extremamente restritiva e proíbe instituições financeiras do mundo todo a fazer operações em moeda americana com aquelas pessoas que são objeto da... que são alvo da lei. Ele não poderia ter mais conta em bancos americanos e talvez até em bancos que operem com bancos americanos. Ele não poderia ter bens nos Estados Unidos, podiam ser bloqueados, né? A questão do... Então, isso, cartões de crédito, né, de bandeira americana, não poderia ter, fazer operações em dólar. Do ponto de vista financeiro, isso é um alívio muito grande, né? Até que no Brasil, né, ele teve os cartões de crédito de bandeiras americanas bloqueados. Agora, essa revogação, o visto é outra coisa, né? O visto, não só ele, mas outros ministros, autoridades brasileiras, estão com vistos suspensos em função de sanções americanas. Agora, essa revogação da Lei Magnitsky contra o Alexandre Moraes, a sua esposa e a sua empresa, elas, a autoria delas tem nome e sobrenome. Chama-se empresário Joesley Batista. Foi uma articulação do empresário Joesley Batista com o gabinete, diretamente com a Casa Branca, em função da... O que que acontece? O Donald Trump fez essa... aplicou a Lei Magnitsky ao Alexandre de Moraes como uma espécie de retaliação por o Alexandre de Moraes supostamente estar agindo, ele até usou esse termo, como caça às bruxas, né? Perseguindo empresas americanas de comunicação, restringindo liberdade de expressão e principalmente por utilizar do judiciário para perseguir o Jair Bolsonaro, né? As razões que levaram à revogação não foi porque eles entenderam que o Alexandre de Moraes não cometeu isso, nada disso, não. Foram outras razões, né? Razões de interesse econômico. Estados Unidos, ele sofreu muito com o tarifaço.
Aztec, né? Também.
Quê?
Aztec, né? Aztec dele, que essas empresas de...
Sim, exatamente. Então, e o Joesley Batista, que é o maior empresário do ramo de agropecuário do mundo, né?
De carne,
deu tem, de carne, tem empresas nos Estados Unidos, e o preço da carne subiu 15% nos Estados Unidos. Afetou muito as empresas do Joesley Batista. O Joesley Batista até fez uma articulação para que o governo americano revogasse as tarifas e também adentrou na questão da diplomacia, né? Até mesmo a questão da Venezuela, que o Joesley Batista tem muitos investimentos na Venezuela, ele tá, é meio que um intermediário no negociações entre o governo da Venezuela, o governo americano e o governo do Brasil, para que o Nicolás Maduro renuncie, saia do poder e o Brasil deguarita ele. Isso evitaria que os Estados Unidos tivesse de fazer uma operação militar dentro da Venezuela, que o Trump não quer. Então, todo esse contexto, né, levou que houvesse essa revogação.
Agora, evidentemente, deve ter tido aí, por parte do Joesley Batista, que você está
dizendo... E tem as terras raras, né?
Deve ter tido um pedido de trégua, né? Pedido de trégua.
O Joesley Batista,
que é o... Será que o ministro Alexandre de Moraes vai dar uma trégua
com relação aos Estados Unidos? É um grande proprietário de terras e em Goiás, Tocantins, Minas, Mato Grosso, né? Então há também, segundo, isso não é oficial.
Mas, Jorge Batista hoje é o maior produtor de carne bovina para o mercado mundial.
E de mundial. Que o Brasil concederia autorização ou licença para que empresas americanas explorassem essas tais terras raras. Ou seja, são terras onde tem minérios, o nióbio, né? Acho que é nióbio.
Maria, eu acho que o Joel Batista não tinha muita força para isso, não. Mas é possível. O tio Sam, os Estados Unidos, ele entende muito essa linguagem comercial, principalmente quando se trata de um diálogo com um dos maiores empresários do mundo.
Pois é, o Donald Trump, ele é daqueles, ele prioriza os interesses da economia americana. Então ele não está nem aí para Bolsonaro, talvez teve um momento em que ele quis dar uma demonstração de solidariedade, porque o Bolsonaro sempre o apoiou, mas ele viu que, olha, não vou ter prejuízo, não vou prejudicar o meu governo com o preço da carne, preço do suco de laranja, preço do café. Essas terras raras é algo muito ambicionado pelos americanos, porque a China, ela detém 50% dessas reservas, desses minérios do mundo. Estados Unidos não tem, o Brasil tem 23%, e ele foi pragmático, né? Está sendo pragmático.
E eu falei aqui no começo,
eu tenho informações, eu não vou revelar a fonte, que nessa eu não posso revelar a fonte, porque são relações pessoais, de que há o compromisso de se restaurar o visto em breve dos demais ministros que estão com visto. São fontes de dentro do Supremo Tribunal Federal, porque... que eu não posso revelar, não posso, que o visto dos demais ministros, além do Alexandre de Moraes, do Procurador-Geral da República, do ministro Lewandowski, será, e do ex-ministro Roberto Barroso, será em breve, nos próximos dias, ou se numa semanas,
levantada, né?
Porque se revogaram as sanções do Alexandre de Moraes, extensivamente
abriu um precedente, né? Abriu um precedente. Agora, melhora a coisa.
Louro Maia, a questão da renúncia da Carla Zambelli, isso eu entendi como foi um acordo. O que é que acontece?
Alex.
Estava um clima muito pesado, muito difícil entre a Câmara dos Deputados e o Supremo Tribunal Federal. Porque a Câmara dos Deputados cometeu um ato equivocado, um ato ilegal, de contestar, não aceitar, não acatar a determinação do Supremo de...
O critério tramitado em julgado.
Cansar, né? Porque um dos efeitos da condenação, gostem ou não, concordem ou não com a condenação da Carla Zambelli, ela ocorreu, ela transitou em julgado. Ah, foi perseguição política, isso aí é a visão de cada um.
É outra história.
Então não caberia mais à Câmara manter o mandato da Carla Zambelli. Ela, agora, precisa de um ato burocrático, precisa a Câmara pegar e chancelar, mas isso é apenas um trâmite, isso é algo, uma burocracia, isso é apenas um protocolo que tem que ser cumprido. A Câmara botou em votação e não acatou, e é algo realmente inadmissível. Agora, ia ficar uma situação muito constrangedora. Você falou, teceu aí que o deputado Hugo Mota não tem feito um mandato é muito bom. E ficaria
péssimo,
muito, ficaria
péssimo.
Muito mal para ele como presidente da Câmara, presidir uma votação que os deputados não aceitaram a cassação, e agora ele vem e depois atende, o ministro de Moraes dá um pitaco nele. Que é isso, meu filho? É para cancelar assim, 48 horas. Ficava meio que desmoralizante.
Ele já está desmoralizado. Sim,
mas ficava desmoralizante para a Câmara também. Então ele fez um acordo.
Eu concordo com essa tese que você está defendendo.
Fez um acordo com a Carla Zambelli. Eu não sei o que ela vai ganhar nisso. Ela renuncia. Ela renunciando, ela não é mais deputada. Então não precisa mais ele cumprir a determinação do Supremo. Perdeu o objeto. Ela não é mais deputada. Então fica uma coisa pela outra.
Isso poderia ter sido evitado desde a primeira decisão do Alexandre de Moraes, se ele tivesse cumprido com a decisão lá atrás, que não tinha necessidade dele colocar em votação no plenário e passar por esse vexame que ele passou.
Mas o Douro Maia...
Não precisava ele ter passado por isso.
Parece.
E vou lhe dizer mais. No caso do Eduardo Bolsonaro e do Ramagem, vai ser a mesma coisa. Nenhum dos dois serão caçados.
Não, são diferentes, são situações diferentes.
Não serão caçados.
Diferentes.
Não serão caçados. Sabe por quê?
O Ramagem...
Porque o presidente da Câmara não tem pulso para caçar, não tem.
O Ramagem...
Não se articula. É frouxo.
É uma situação abismo. Idêntica à da Carla Zambelli. Ele está condenado. Transitou em julgado.
Eduardo.
O Eduardo Bolsonaro não está condenado. Então,
mas ele já pode ser caçado por falta.
Mas aí depende da Câmara.
Sim. Já foi, já aconteceu.
Aí, o que acontece?
Já atingiu o limite de falta.
Né? Estava tudo. O script era de caçar todo mundo. Aí teve aquele episódio do Glauber Braga. Que ele fez aquela.
Que era para ser caçado também.
Teatro todo.
Estava nessa relação.
De que. Aí tiraram o rapaz da cadeira da Câmara à força ali, né? Criou-se um clima. Aí criou-se um ambiente para não caçar o Glauber Braga. Aí fizeram um acordo, olha.
Imoral, espúrio,
acordo. Para suspender por 6 meses.
Ele errou, ele estava errado.
Aí desde que fizeram esse acordo para não caçar o Glauber Braga, suspender 6 meses, aqueles que iam concordar em caçar a Carla Zambelli, então se não caçou o Glauber, também não caça a Carla.
São casos diferentes.
Eu sei!
Agora de que nem você, são casos diferentes. Casos diferentes aí. Porque se o Hugo Mota tivesse credibilidade, coisa que ele não tem pulso, ele não passava por esse constrangimento. No caso do Ramaz, o que ele deve fazer agora é declarar a vacância do cargo. Ele não tem condenação, não está condenado, então declara a vacância do cargo.
Mas aí...
Não é preciso ele colocar o processo em votação. Para acontecer de novo o que aconteceu, para passar por outro vexame, não tem necessidade disso. O que ele tem que fazer agora é declarar a vacância do cargo. Bom, se aqui tem a condenação, então vou declarar a vacância do cargo.
E do Eduardo Bolsonaro também, que já excedeu o limite de faltas.
Exatamente.
Não, mas é diferente.
Mas ele não faz por quê,
Eduardo
Bolsonaro? Porque
é frouxo. Tem medo da família Bolsonaro. São coisas diferentes. O Ramagem, ele já tem uma condenação. A situação dele é idêntica à da Carla Zambelli. Um dos efeitos da condenação é a perda do mandato. Agora, o Eduardo Bolsonaro, ele intimou da Bolsonaro
para se defender. Maria, o Arthur Lira disse a maior verdade do mundo. Se o presidente fosse o Arthur Lira, esses deputados já estavam tudinho caçado. Tudinho estava caçado no olho da rua. Mas como o presidente não é o Arthur Lira, é o senhor Hugo Mota que não tem pulso, que é um frouxo. Então, na primeira onda de gestão, está sendo um desastre como presidente da Câmara. Um desastre.
Não, olha, a Câmara votou muita coisa.
Votou
a reforma tributária.
Essa Câmara que está aí, não existe...
A isenção do imposto de renda.
Não existe uma Câmara mais de baixo nível como essa, meu irmão.
Mas não é só ele, é o contexto todo. São os integrantes, os deputados e senadores, que todos também têm condenações, né? Isso é que é o mais lamentável.
Assis Campos, do Rodolfo Teófilo, está na linha. Diga lá, Assis, boa tarde.
Boa tarde. Está me escutando bem, Lu?
Tô, me escutou. Pode falar, meu irmão.
Boa tarde para toda a equipe. Uma feliz segunda-feira. Uma paz aproximada.
Avante.
Mas, na realidade, eu penso assim. Democracia é uma coisa tão boa, né? Só ter o sentido de ir e vir. A democracia dá liberdade de ação. Boas ações, né, também. Agora o Lula pegou muito pesado aí na palavra moribundo, né? Se ele for buscar o dicionário, aí vai, na realidade, ter essa palavra. Mas morigerar, eu acredito que sim, que deverá moderar os costumes e dar bons costumes à sequência da Câmara, que é o presidente. E outra coisa, eu nunca pensei de política ter assim um desencontro tão grande está acontecendo aqui no Rodolfo Teófilo, é o seguinte, é altas picuinhas políticas, porque como é que se consegue mandar um elemento, chegar com a caminhonete que for, jogar uma quantidade de galho de árvore cortado em cima de uma ciclovia e não aparece quem foi que mandou. Poxa vida, rapaz, a democracia tem que trazer uma união, progresso, desenvolvimento, né? É boas ações para o cidadão, certo? Na educação, no transporte, né? Na saúde. E não, essas eleições estão sendo, para mim, sabe o quê? uma verdadeira celeuma. Estou com Deus que passe essas eleições, na graça de Deus. Uma boa tarde para todos.
Obrigado a você, Assis Campos.
Obrigado a você.
Louro Maia, eu queria trazer agora um assunto aqui, sair desses temas aí nacionais, né? Tá um assunto aqui doméstico, provinciano mesmo, né? Da nossa província de Fortaleza, né? O prefeito Evandro Leitão, ele foi a COP30?
Foi.
Pois ele foi a COP30, que é o maior encontro mundial promovido pela ONU de meio ambiente. Ouça aqui, o Fernando Maia. E imaginava-se que o prefeito teria comparecido à COP30 para se engajar em políticas ambientais, de defesa do meio ambiente, defesa da natureza, né, ele como um prefeito. Mas sabe qual a atitude que ele está tomando? Ele está substituindo, fazendo uma reforma na Praça do Ferreira, que o Louvo, a Praça Ferreira é o marco, é o epicentro da cidade, né? Se você pegar, qual é o local central de Fortaleza? Praça do Ferreira.
É o coração da cidade.
É. Olha só, ele está substituindo a grama natural por grama sintética, grama artificial, Fernando Maia.
E não se justifica na Praça do Ferreira. Não sei se você sabe, que em plena Praça do Ferreira, onde era a coluna da hora, eu sei disso porque eu fui secretário de imprensa da prefeitura, tem um poço.
Um poço. Isso.
Não é? Um poço de água, um poço que já foi feito, tem bomba, tem tudo. Ali tem água para regar.
Olha aqui, trechos de área verde da Praça do Ferreira passarão a utilizar grama sintética após a requalificação do espaço. A substituição do material natural não constava no projeto original da reforma. A Secretaria de Infraestrutura afirmou que a escolha foi adotada para garantir maior durabilidade, praticidade e manutenção e melhor aproveitamento. Que é isso?
A grama sintética é caríssima, Zé.
Arquitetos, questionaram sobre a mudança, arquitetos e urbanistas, né, estão criticando, chamando a atenção que a grama natural exerce funções ambientais importantes, como absorção de água, troca térmica e que amenização do calor, o lugarzinho que é quente é a Praça do Ferreira. Serviço que o material sintético não desempenha. Segundo eles, por ser material sintético, a grama plástica absorve mais calor e contribui para o aumento da temperatura da superfície. Olha, é um absurdo. Eu espero que o prefeito reveja essa decisão, porque é um absurdo. Você tem que aumentar as áreas verdes, aumentar o plantio de árvores, de gramas, até que hidratar, tem. E que se faça isso. Olha, você já viu um animal se alimentando da grama sintética? Hein? Chega lá um cavalo lá da prefeitura, os cavalos lá que fazem a guarda municipal, né? Param para repousar. E se alimentam lá da... Isso é natural. Você viu o cachorro
comer cavando? Plástico, né?
Comer plástico? Que é isso, prefeito? Grama sintética.
Meio-dia, mais 55 minutos.
E é caríssimo. É caríssimo. E vou lhe dizer, mas não dispensa irrigação, não. A grama sintética tem que levar água pelo menos uma vez por semana, porque ela só levando o sol, ela queima.
Queima, isso?
Ela queima. Então ela tem que ter uma cota d'água para isso. Esfriar também.
Meio-dia, mais 55 minutos. Doutor Zamarim Filomeno, eu queria ouvir sua análise sobre a situação na Austrália, é, Zé? Na Áustria.
Lá, olha, terrível.
Austrália.
Terrível. Na Austrália. Terremoto 15... na Austrália.
Não, não foi terremoto, não.
Não, foi um ataque contra os judeus.
Terrorista contra judeus, uma festa tradicional do povo judaico. E uns vândalos lá, terroristas árabes, atentaram, atiraram. Você tem mais de 15 mortos, dezenas de pessoas feridas. Olha, muito trágico. Mais um exemplo da violência antissemita. Tem havido um grande aumento de atentados, atos de vandalismo contra comunidades judaicas. Então isso é perigoso, muito perigoso. Nossa solidariedade ao povo. E houve também um atentado na Universidade Americana. Falam muito que o Brasil é um país violento, e é mesmo, mas os Estados Unidos não fica para trás.
Zé Maria, um tema que era muito importante também, que você não declinou e nem falou. Atos pelo Brasil pressionam contra a PL da dosimetria e criticaram o Hugo Mota, presidente da Câmara, e Bolsonaro e outras coisas mais. Manifestantes foram às ruas nesse domingo para protestar contra o chamado PL da dosimetria, que altera critérios de cálculo das penas e pode reduzir o tempo de prisão de condenados pelos atos antidemocráticos do 8 de janeiro, além de réus como o ex-presidente Jair Bolsonaro, de ação penal sobre a tentativa de golpe de Estado. Essa mobilização ocorreu em cidades como Fortaleza, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e Salvador. Em todo o canto do Brasil houve essa manifestação, ocorreram essas manifestações. Esses movimentos sociais, partido da esquerda, não é? Centrais sindicais, artistas participaram, não sei se você viu, Caetano Veloso, Gilberto Gil e outros artistas também, não é? Posicionando-se contrários também à possibilidade da anistia. Um dos locais desse ato foi em frente ao Museu de Arte, o MASP de São Paulo, fundado pelo Assis Chateaubriand, na Avenida Paulista, quando manifestantes exibiram um boneco de Bolsonaro caracterizado como presidiário, enquanto entoavam hinos de Papuda, que referência ao complexo penitenciário de Brasília. Condenado a 27 anos e 3 meses, o ex-presidente pode ter a pena reduzida para até 2 anos e 4 meses com essa dosimetria, não é? E com a aprovação dessa PL da dosimetria. O presidente da Câmara, né, também foi um dos principais alvos dessas críticas, desses atos de domingo.
Olha, o Fernando Maia...
Antigamente esses atos eram feitos mais pela direita, agora pela esquerda também.
Eu acho legítimo protestar. Está dentro da democracia, eles podem... Isso são manifestações políticas, né? Tanto que os manifestantes são majoritariamente 99% de esquerda, inclusive artistas que têm a posição de esquerda, né? Eu entendo o seguinte, da mesma forma que o judiciário tem todo o direito de exercer o seu poder judicante, julgar e condenar como julgou e condenou, eu, durante todo o julgamento, eu teci aqui minhas críticas a esse julgamento. Eu acho que houve ilegalidades, houve abusos, houve excessos, houve aplicação, por exemplo, essa lei do golpe de Estado e abolição do Estado Democrático de Direito. São dois artigos mal redigidos, muito mal redigidos, porque eles tipificam a mesma coisa. Você não dá um golpe de Estado sem abolir o Estado Democrático de Direito. Como é que você dá um golpe de Estado mantendo o judiciário com seus poderes? Então o judiciário não vai permitir, o legislativo não vai permitir. Então são dois artigos que eles expressam praticamente a mesma coisa. Então as pessoas foram condenadas nos dois, houve o que se chama de direito bis in idem, você condenar duas vezes pelo mesmo crime. A questão também, diversos outros pontos, mas não se discute isso. Condenou, condenou. Então, da mesma forma que o judiciário tem o direito de condenar, de julgar, o legislativo tem o direito de mudar a lei. Está se mudando a lei para beneficiar o Bolsonaro. Beneficia todo mundo que for condenado, não é só o Bolsonaro, né? E esse benefício, o que está se fazendo, não, anistia não tem, não vai ter anistia. Já se tentou, já se insistiu, mas não o Congresso Nacional...
Se for aprovado o projeto da dosimetria, pode haver mudança.
Não é anistia.
Sim, pode ter uma mudança aí.
Mas é muito pequena. O Bolsonaro, por exemplo, fala muito, está beneficiando o Bolsonaro. A pena do Bolsonaro, aprovada como foi na Câmara, cairia de 27 anos e 3 meses.
Para 7 anos?
Não, para 22 anos e 1 mês. Cairia 5 anos. Porque reduziria, em vez dele ser condenado em golpe de Estado e abolição do Estado de Direito, ficaria só golpe de Estado. A abolição do Estado de Direito seria só um agravante, que é como deveria ser. Por exemplo, Louro Maia, se você não dá um golpe de Estado, sem abolir o Estado Democrático de Direito. Não tem como. É como você for, por exemplo, alguém invadir aqui a rádio para roubar um computador. Ele vai ser condenado só por roubar o computador. A invasão de domicílio é um meio, vai ser absorvido. Ele quebrou o portão, o dano ao patrimônio, quebrar o portão, foi um meio que ele foi utilizado para o crime principal, que
mas
foi roubar
o computador. Mas deve ser também penalizado por isso.
Mas isso no direito, mas eu estou falando legalmente, no direito...
A partir do momento em que se viola, inclusive...
Não é somado. Aqueles ilícitos
que foram meio
utilizado para se perpetrar o crime maior, eles não. Se você rouba uma arma para matar uma pessoa, aquela arma roubada foi um meio que você utilizou para matar. Você vai ser condenado só sobre um. Bem, mas eu não quero entrar nessa discussão técnica. Eu acho que da mesma